Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 56ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Salmos 108, versículos de 1 a 6, Deus concede vitória ao seu povo.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, público presente, público que nos assiste em casa, leitura do Salmo 108. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade, para além das nuvens. Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, ó Senhor. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 55/2022. Aos 6 dias do mês de setembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 55ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapaz; Fernando Antônio Deitos de Bermudes; José Clemente da Silva Correia; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 127, versículos do 1 ao 6. Todo bem procede de Deus. Na sequência, o vice-presidente vereador Carlos Delgado, no comando dos trabalhos, solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O vice-presidente vereador Carlos Delgado solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 137, 138, 139/2022, protocolados sobre os números 769, 770 e 782/2022, lege. A reunião foi suspensa por solicitação do vereador Marcelo Lemos para a entrega da moção ao professor Dagoberto Alvim, patrono da 45ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana. Foram aprovadas as moções números 153, 154, 155, 156 e 157/2022, leges, protocolados sobre os números 767, 768, 772, 773 e 774/2022, leges. O vereador Celso Duarte, líder do governo, solicitou e foi aprovada a suspensão da reunião para as comissões de justiça e serviços municipais apreciassem o projeto número 102, que trata da gestão democrática na rede municipal de educação, e que para após já seja realizada a inclusão na ordem do dia do referido projeto para a primeira discussão. O vereador Marcelo Lemos manifestou-se contra a inclusão do projeto na ordem do dia. A reunião foi interrompida para análise da matéria. Reiniciados os trabalhos, foi aprovado em discussão e votação única o projeto de lei número 115, protocolado sobre o número 717/2022, leste do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.253.600. Foram apreciados em primeira discussão e voltarão na próxima reunião em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 49, protocolado sobre o número 288/2022, leste dos vereadores dos vereadores Márcia Fumagalli e Marcelo Lemos, que acrescenta o inciso 8º no parágrafo 1º do artigo 1º, acrescenta o inciso 6º no parágrafo 2º do artigo 1º e modifica o inciso 2º do artigo 2º da Lei 5.309/2021 e Projeto de Lei número 102. Protocolo número 636/2022, Lege do Poder Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana/RS. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites: número 4849, protocolado sobre os números 771, 775/2022, Lege, matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 61, protocolada sobre o número 766/2022, Lege, da vereadora Zulma Cinello, que encaminha a justificativa de ausência na reunião de comissões no dia 29/8/2022. Correspondências recebidas de diversos: e-mail número 43, protocolado sobre o número 783/2022, Lege, e e-mail número 44, protocolado sobre o número 784/2022, Lege. Correspondências recebidas do Executivo: ofício número 80, 81, 82, 83, 84/2022, protocolados respectivamente sob os números 765, 764, 763, 762, 785/2022, Lege. Correspondências expedidas ao Executivo: ofícios número 190 a 192 e autógrafos número 107, 108. Correspondências expedidas a diversos: ofícios número 638, 640 e 653. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente no comando dos trabalhos, vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus às 11h40, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos 6 dias do mês de setembro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 27, protocolo 769/2022, Lege, vereador Clemente. Solicita tribuna livre para a representação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito no dia 22 de setembro de 2022 para a exposição das ações desenvolvidas em favor da segurança no trânsito. Requerimento número 140, protocolo 818/2022, Lege, vereador Carlos Delgado. Solicita providências para fiscalização e notificação das empresas responsáveis pela existência de fios soltos pelas ruas de Uruguaiana. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Não havendo nenhum requerimento verbal, coloco em discussão os requerimentos. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 158, protocolo 815/2022, Lege, vereador Clemente. Congratulações e louvor aos agentes de trânsito do município de Uruguaiana pela passagem do dia do agente de trânsito, que será comemorado no dia 23 de setembro de 2022. Moção número 159, protocolo 817/2022, Lege, vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor ao senhor Alex dos Santos Carvalho pela conquista do troféu Educação Física Essencial, com o programa Vida em Movimento. Lida as moções, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Votação. Senhor presidente, progressistas se somam às moções.
Republicanos também, senhor presidente.
Republicanos também.
Os demais partidos se somam às moções. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa do projeto.
Encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei que autoriza o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB. A presente proposta justifica-se pelo fato do município de Uruguaiana ter sido contemplado com 10 vagas de médicos para atuar nas estratégias de saúde da família, ESFs, pelo Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, instituído nos termos da Lei Federal nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, e portaria número GM/MS número 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o título 4 da portaria de consolidação GMMS número 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as regras para execução do Programa Médicos pelo Brasil. Vale ratificar a real situação que o município vem enfrentando no período de transição entre programas de provimento de médicos para atuação na atenção básica através das seleções feitas pelo Ministério da Saúde. No programa em extinção, o município de Uruguaiana estava contemplado com 25 vagas para atuação desses profissionais, número suficiente para o atendimento nas 25 equipes de saúde da família do município, bem como o atendimento às unidades de saúde do interior. Com a significativa redução dessas vagas, a partir do novo PMPB, a administração municipal encaminhou esse poder legislativo, projeto de lei objetivando a contratação de até 15 médicos para contemplar o número desses profissionais, como forma de se evitar deficiências no atendimento das demandas dos serviços de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Contudo, ainda se torna imprescindível a confirmação das 10 vagas previstas pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS. E, para tanto, o município passa a oferecer o pagamento a título de ajuda de custo aos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, em valor mensal de R$ 2.570,00, que não tem natureza salarial e tampouco se incorpora para quaisquer efeitos a Bolsa Formação sob responsabilidade do Governo Federal, tomando por referência a portaria GMMS número 3193, de 2 de agosto de 2022. O valor que ora se estipula resulta da soma dos valores do auxílio moradia e do auxílio alimentação, fixados pelo município e custeados com recursos próprios aos médicos do antigo programa, nos termos da Lei número 4249, de 3 de outubro de 2013, reajustados conforme o decreto número 031, de 14 de janeiro de 2022, compreendido como incentivo à escolha da residência em Uruguaiana. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, a considerar a significativa importância dessa ajuda de custo, aguardo a aprovação do presente projeto de lei, em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço, atenciosamente, Rony Melo, Prefeito Municipal.
Coloco em votação o regime de urgência urgentíssima, APL 116. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio. Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano. Vereador Balaca.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azuma.
Sim.
Vereador Delgado.
Sim.
Vereador Cristiano. Ausente. 9 sims e uma ausência, senhor presidente.
Com 9 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima para o PL 116 está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres já foram lidos. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado o PL número 49 de 2022. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 102. Registro que os pareceres já foram lidos. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O projeto de lei número 102 dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana. Os pareceres já foram lidos. Colocamos em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado o PL número 102 de 2022. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo outro plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Olivia Ona Escalante, representante da etnia Charrua, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 8 de setembro de 2022, às 10 horas e 45 minutos, a fim de informar sobre o Dia Internacional da Mulher Indígena, comemorado anualmente no dia 5 de setembro. O Dia Internacional da Mulher Indígena é celebrado anualmente no dia 5 de setembro como um marco de apoio à luta das mulheres indígenas por justiça social. O Dia Internacional da Mulher Indígena é celebrado anualmente no dia 5 de setembro como um marco de apoio à luta das mulheres indígenas por justiça social e em defesa dos direitos individuais e coletivos de seus povos. A data homenageia a liderança Bartolina Cisa, símbolo das existências indígenas e camponesa na história colonial da América do Sul. De acordo com a ONU Mulheres, a data reconhece a continuidade do protagonismo histórico das mulheres indígenas desempenhado tanto no passado quanto no tempo presente, como agentes de transformação social em suas famílias e comunidades, bem como guardiãs dos modos de vida nativo da América. A data foi declarada no ano de 1983 em um encontro de movimentos sociais. O posterior reconhecimento da data foi consequência direta da atuação diplomática das mulheres indígenas nos órgãos internacionais de direitos humanos a partir da década de 1990. A data tem como objetivo homenagear as mulheres indígenas do passado, mas também enfatizar as lutas de resistência na atualidade. No Brasil do século XXI, por exemplo, a realidade dos povos indígenas é permeada de violências físicas e simbólicas, de retrocessos nas políticas de demarcação de terras e impactos psicológicos do apagamento de suas culturas, saberes e tradições, sendo que, no caso das mulheres, estas violências são potencializadas. Uruguaiana, em 30 de agosto de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada PDT.
A tribuna está à disposição da senhora Olivia Ona Escalante.
Bom dia a todos que estão assistindo e ouvindo. E a Câmara, eu me perco um pouco nos protocolos. Eu sou Olivia, minha etnia por parte de mãe é aldeia dos Onas e por parte de pai eu sou Aymara. Tá. Eu estou aqui porque no dia 5 de setembro, eu vou ler um texto para vocês entenderem. Dia 5 de setembro é o Dia Internacional da Mulher Indígena. A data foi instituída em 1983, durante o segundo encontro de organizações e movimentos da América, na Tiahuanaca, Bolívia. A escolha desse dia foi feita porque em 5 de setembro de 1782, morreu Bartolina Cisa, mulher tecelã, que foi morta por liderar uma revolta indígena contra a coroa espanhola na cidade boliviana de La Paz. Bartolina nasceu em 750, era da comunidade de Sucarani del Ayllu, na atual Bolívia. Ela é aymara. No dia 13 de maio de 781, Bartolina, junto com seu esposo, Tupac Katari, liderou o exército dos aymara contra os espanhóis na cidade de La Paz. O cerco durou 109 dias. Traída por algum dos seus guerreiros, foi entregue como prisioneira de guerra ao governo espanhol, em troca de recompensa. Levada para a cidade de La Paz, foi recebida com pedras, encarcerada por um ano. Em 5 de setembro de 782, Bartolina Cisa foi condenada à morte, levada nua ao centro de La Paz, arrastada por cavalos pela praça central até morrer. Seu corpo foi esquartejado, tinha só 32 anos de idade e sonhava com a libertação dos povos indígenas da exploração do colonialismo. O sangue da jovem heroína Bartolina Cisa segue derramando nos corações, mentes e mãos das mulheres indígenas da atualidade, na forma de semente de transformação. De fato, a mulher indígena latino-americana e muitas líderes dos 283 povos indígenas restantes no Brasil desempenham um papel histórico neste momento difícil de retorno das pseudo-democracias neste sul do mundo. Bartolina está de volta na pele das mulheres indígenas, como Sônia Guajajara, a cacica Charrua Wacabê, da aldeia Pomodoro, e mais outras mulheres que estão na representação política. Sua memória se torna semente que cresceu nas novas lideranças femininas, no meio destes povos gravemente afetados pelo sistema econômico imposto no Brasil, já que são elas as responsáveis pela soberania alimentar, cultural, educacional e de saúde das comunidades indígenas. A presença da mulher está fazendo diferença, tanto para povos nativos como para a conscientização das macro-sociedades, na reação às tentativas de apagamento históricos das pessoas mais fragilizadas e esquecidas neste sul do mundo. Além da homenagem a Bartolina Cisa, esse dia lembra milhares de mulheres que, como ela, morreram na luta contra a discriminação e os abusos acometidos aos povos indígenas ao longo da história. Nós, dos povos indígenas, só pedimos dignidade e respeito. Dignidade para a gente poder viver, demarcação das nossas terras e respeito pela nossa cultura, tradição. Nós queremos homenagear, como representante da mulher indígena de Uruguaiana, a Dona Mari. Dona Mari, descendente charrua. Ela mora há 30 anos na Vila Prolar, onde é conhecida como Dona Índia, pela maioria dos moradores. Foi casada 2 vezes e teve 8 filhos. Elder, Samara, Suelen, que já é falecida, Viviane, Larissa, Jacira, Silma e Seila. Tem 3 netos, Caroline, Samuel e Murilo. A sua residência ela conseguiu através de um termo de posse, na época do então prefeito Antônio Brasil Caruso. Trabalhou por contrato durante 13 anos na prefeitura, como servente na Secretaria de Obras, em creches, em ginásio e no mercado público e nos banheiros da Praça do Barão Rio Branco. Saiu da prefeitura na época do prefeito Neito Bonotto. Dona Mari nos conta sobre uma cerimônia de apresentação das crianças à lua, típico das aldeias. A cerimônia consiste em uma reza proferida na primeira lua cheia da criança. O recém-nascido é apresentado à lua, garantindo a sua proteção, impedindo que a lua não vai pegar a criança. O ato de não pegar a criança significa que o bebê não vai chorar muito, será saudável e dificilmente sofrerá algum mal. Dona Maria disse: apresentei todos os meus 8 filhos e meus 3 netos à lua, porque os antigos diziam que se tu não apresenta eles à lua, eles lhe tomam e eles vivem chorando. A cerimônia de apresentação das crianças à lua não morreu. É uma resistência da memória oral e uma das raras cerimônias vivas dos charruas, que foram mantidas. Dona Mari sempre fez uso das ervas medicinais. Diz que teve uma úlcera e curou-a usando uma mistura de ervas. São 39 ervas medicinais de origem nativa que eram usadas pelos charruas, das quais ela faz uso. Desde os 20 anos de idade, ela é curandeira e perdeu a conta de quantas pessoas curou. É um dom que Deus me deu, disse. Ela traz as ervas medicinais de uma área do mato próximo de sua casa. Todas essas plantas são utilizadas principalmente para tratar os problemas do sistema digestivo, sensorial, musculoesquelético e sistema nervoso. Aproximadamente 70% dessas plantas têm dois ou mais usos medicinais. O interessante é que a maioria delas se consome através da infusão e a minoria é consumida através da mastigação, antigo hábito indígena. Para os charruas, diz Dona Mari, as doenças possuem origens no espírito, como comprovação que lhes é imposta, e que através da mediação da curanderia indica o melhor tratamento para a sua cura. Sobre as mulheres curandeiras, escreveu Rosemary Murano. Desde a mais remota antiguidade, as mulheres eram as curadoras populares. Detinham saber próprio, que lhes eram transmitida de geração a geração. As mulheres camponesas pobres não tinham como cuidar da saúde, a não ser com outras mulheres tão camponesas e tão pobres quanto elas. Elas eram as curadoras e as cultivadoras ancestrais das ervas, que devolviam a saúde e também as melhores autonomias do seu tempo. Na ocasião, Dona Mari me contou a história da árvore chamada aroeira, onde na sua casa tem duas plantadas por ela. A aroeira é uma árvore sagrada e jamais deve ser cortada ou queimada, pois do contrário a pessoa morrerá. É uma maldição. O primeiro sintoma é o inchaço das pernas e depois. Durante a invasão espanhola, os charruas pediam proteção às forças da natureza. Árvore grande e frondosa, ideal para descansar do sol. Era o lugar preferido dos guerreiros para repousar. A aroeira pode trazer problemas de saúde, pois ela desprende um pó que provoca coceira, alergia e inchaço. Essa árvore atuou como protetora do charrua desde o século XVII. A aroeira reconhecida, o charrua dos... A aroeira reconhecia os charruas dos inimigos através do cumprimento. Se a pessoa cumprimentasse a outra invertendo a tarde pelo dia e vice-versa, ele sabia que era um charrua. Dona Mari disse que a pessoa, para não ser afetada pela aroeira, deveria falar bom dia, a boa tarde e boa tarde pela manhã. Dessa forma, a aroeira conseguiria identificar os charruas e só eles sabiam disso. Era o segredo do homem compartilhado com a natureza. É, nós convidamos a Dona Mari para estar presente, só que ela está a caminho. Ela ainda não chegou.
Presidente, como o senhor propôs, continuamos a nossa sessão ordinária e quando a Dona Mari chegar, nós fizemos o registro. Eu gostaria de agradecer a presença da Olivia, querida amiga, também funcionária municipal do município, professora Dagoberto, sempre atuante na história da Uruguaiana, e dizer que essa comemoração do Dia Internacional da Mulher Indígena, ela é um marco, e nós que às vezes nos sentimos tão distantes da população indígena, mas Uruguaiana nós não temos aldeia, Uruguaiana não se... e nós temos tantas pessoas de origem charrua e que se autodeclaram indígenas convivendo no nosso meio. Tu é um caso que há tanto tempo a gente se conhece e tal, e quando o professor Dagoberto começou a apresentar a questão das etnias indígenas aqui de Uruguaiana, ele falou, o Lívia é charrua, e eu não fazia ideia, né? Não fazia ideia. Então fica aqui o registro importante, essa lembrança. Quero te agradecer pela presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O professor Dagoberto também, sempre ativo, sempre assessorando com documentação, com o conhecimento, com o vasto conhecimento que ele tem da nossa história. E é uma grata satisfação. Agora, como sugeriu o presidente Cleno Bin, a hora que chegar na Mari, a gente faz o registro. Muito obrigado.
Continuamos a nossa sessão ordinária. Quando chegar a senhora Mari, a gente faz o registro. Em primeira discussão, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 124.
Projeto de lei número 124, 2021, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Relatoria, Vereador Bispo Padovan, procedência do projeto. Vereadora Zuma. Foi apresentada esta comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer o projeto de lei número 124/2021, de autoria da vereadora Zuma Cinello, que institui a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Uruguaiana de cartazes informativos nos órgãos e instituições públicas, bem como também espaços públicos de esporte e lazer, com o número da Lei Maria da Penha, número de telefone da Polícia Militar na sala de operações do 1º BPAF da Patrulha Maria da Penha e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Apresentado fora também esta comissão concernente ao aludido projeto, a emenda modificativa número 13/2022, protocolo 568/2022, de autoria do vereador Clemente. Análise. Após análise da matéria, hora em apreciação, verificou-se que o legislador, com a iniciativa visando informar as mulheres sobre a Lei Maria da Penha, caso presenciem algum ato de violência contra a mulher, e também informar todos os telefones acessíveis para situações de risco e violência quando alguma mulher sentir-se ameaçada entre esses telefones, destacamos a Polícia Militar, Sala de Operações do 1º BPAF, da Patrulha Maria da Penha e da Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher de nosso município, bem como a necessidade de dispor nos órgãos e locais públicos essas informações, pois muitas pessoas ainda desconhecem todos esses canais de atendimento disponíveis à população. O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1 da Carta Magna, que ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a lei orgânica do município. No tocante à emenda modificativa ao projeto de lei em questão, verificou-se que o legislador, com a iniciativa, visa em suma modificar o texto da minuta do projeto, propondo alteração no artigo 1º, encontrando respaldo legítimo dentro do processo legislativo. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 124/2021 e a emenda modificativa nº 13/2022. No que tange à regimentalidade do projeto de lei e modificações propostas, verificamos que foram instruídos corretamente de acordo com as normas dispostas no regimento interno desta Casa Legislativa. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei nº 124/2021 e a emenda modificativa nº 13/2022. Ante o exposto, projeto de lei nº 124/2021 e a emenda modificativa número 13/2022, revestem-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem, que impeça seu regular prosseguimento, e no mérito o parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 29 de agosto de 2022, vereador Bispo Padovan, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Cristiano Bonapace. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que institui a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Uruguaiana, de cartazes informativos nos órgãos e instituições públicas, bem como também espaços públicos de esporte e lazer, com o número da Lei Maria da Penha, e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAM. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a obrigatoriedade de afixação no âmbito de Uruguaiana de cartazes contendo os seguintes números de telefone: número da Lei Maria da Penha, número 11340, de 7 de agosto de 2006, O número de telefone da Polícia Militar, 190, da Sala de Operações do 1º Batalhão de Área de Policiamento de Fronteira, 55984426913, da Patrulha Maria da Penha, 55984417957, e da Delegacia Especializada no Atendimento, a mulher, Dean, 197, e 553411-1168, 553412-1127, e 55984440606. O vereador Clemente apresentou emenda modificativa número 13/2022, visando incluir ao texto no artigo 1º o número de telefone da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana 153 e 55-3411-5566. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como a emenda modificativa número 13/2022, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de setembro de 2022, vereador Cristiano Dias Bonaparte, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador Balaca Bermudes. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da vereadora Zuman Cinello, que institui a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Uruguaiana de cartazes informativos nos órgãos e instituições públicas, bem como também espaços públicos de esporte e lazer, com o número da Lei Maria da Penha, número de telefone da Polícia Militar, da Sala de Operações do 1º Batalhão, da Patrulha Maria da Penha e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Uruguaiana de cartazes contendo os seguintes números de telefones: Lei Maria da Penha, número da Polícia Militar, Sala de Operações do 1º Batalhão de Aéreo de Policiamento de Fronteira, número da Maria da Penha e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. O vereador Clemente apresentou a emenda modificativa número 13/2022, visando incluir ao texto o artigo 1º, ao texto do artigo 1º, o número de telefone da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana. Desta forma, se entende como adequada a presente proposição, que busca informar as pessoas sobre a Lei Maria da Penha, além de ilustrar os canais de atendimento disponíveis à população. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da emenda modificativa número 13/2022, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 5 de setembro de 2022, vereador Balaca Bermudes, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia quem nos assiste através das redes sociais, a Vossa Excelência, demais vereadores, a imprensa, na pessoa do senhor Elivelto Frutos, se permitir. Deixar o registro aqui aos relatores pelo brilhante trabalho, e em especial a vereadora Zuma, que é atuante na causa da mulher, tem mais de uma dezena de projetos ligados à área, e como sempre está antenada e atenta a uma situação que é de suma importância, a maior divulgação possível do número dos telefones da emergência. Então fica aqui o registro, quero lhe parabenizar pela propositura mais uma vez, sei o quanto a senhora trabalha na área, e cumprimentando a senhora, cumprimentar o trabalho das comissões por esse mais uma excelente iniciativa, mais um projeto de lei que vem para beneficiar as mulheres da Uruguaiana, que vem para tentar amenizar tudo aquilo que é atentado às mulheres da Uruguaiana. Então, deixo o registro, concedo os dois apartes à Vossa Excelência e deixo o registro dos parabéns à senhora e aos membros das comissões que emitiram os pareceres. Obrigado.
Obrigada, vereadora Marcelo, por suas palavras. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Legislativa, vereadora Paulo Cano Bing, nossos amigos, vereadores, nobres colegas, vereadora Márcia, público que nos acompanha, uma grande representante das mulheres hoje aqui conosco, a dona Olívia, seja bem-vinda. Muito linda a sua explanação e ver o destaque das mulheres, que as mulheres estão usando seus espaços. As mulheres têm uma frase que eu gosto muito, as mulheres empoderadas. Ontem eu reuni um grupo de amigas que o nome foi um chá, e o nome do chá que fizemos ali, recebemos as amigas, era o chá da independência, vereadora Marcela. E eu deixei para dar o nome do evento na hora, e foi muito bem aceito, dona Lívia. E dizer que na segunda discussão e votação, eu irei me pronunciar a respeito da matéria, do que eu fiz convite para a delegada Caroline, ela que foi uma grande incentivadora a nós para protocolarmos esse projeto, e agradecer às comissões, aos colegas, aos relatores, né, que foram sensíveis, né, nas suas matérias, ali relatando o quanto há necessidade, vereador Balaca, de políticas públicas no nosso município. Temos leis, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio dar um ajuste, né, em relação, vereadora Márcia, à agressão contra a mulher. E, infelizmente, precisou uma mulher apanhar do seu companheiro quase à morte, hoje ser uma paraplégica, para nós termos uma lei em defesa, vereadora Egídio, das mulheres. Então, quanto é importante leis, leis municipais, leis federais, leis estaduais, não é para ficar dentro de gaveta, não engavetadas. Elas têm que ser, o poder público tem que executar essas leis. E a pedido da incentivo, que é uma grande defensora das mulheres, que é a delegada Caroline Huber, tivemos várias conversas, como foi, né, a fundação do CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Uruguaiana. E é necessário e é importante, sim. Não é para ficar em gaveta, não é mais uma lei para ficar por aí. Nós não colocamos aquele horror de lei, mas a gente faz as leis para o nosso executivo executar, e que elas vão para as ruas, que elas façam, né, o seu cumprimento na nossa sociedade, e principalmente nas mulheres. Obrigada, e na próxima reunião ordinária, iremos nos pronunciar a respeito do teor dessa lei, da matéria em si, do que ela vai significar na vida das nossas mulheres. Quiçá que todas as mulheres, né, elas não precisassem ter, né, essa guarnição que é as leis, o que deveria amá-la, respeitá-la, que são seus companheiros, seus pais, seus filhos, são dentro dos seios familiares que nós temos os abusos, as agressões, e principalmente a agressão psicológica. Nós temos mulheres doentes, e não é mulher que mora lá na periferia, não. São mulheres da nossa sociedade que estão se tratando pelo psicológico dos seus companheiros. Então, deixo aqui o meu agradecimento, e na próxima reunião eu gostaria de me manifestar a respeito da matéria. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Faremos uma pausa agora para documentar a presença da senhora Mari, né? A dona Mari e a dona Olívia. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 117, protocolo número 814/2022/LEGE do Poder Executivo, dispõe sobre a expedição de alvará sanitário as taxas de fiscalização sanitária e comina penas para as infrações. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 45, protocolo 811/2022/LEGE. BRK encaminha cópia do registro de ocorrência, protocolo 2022-0901-5327-964. E-mail número 46, protocolo número 812/2022/LEGE. BRK encaminha ofício. BRK/CAM, dígito 306/2022, em resposta ao ofício número 546/2022/DELEGE, requerimento 107 de autoria do vereador Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios de comissões números 123 e 124. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 654 a 657. Vencida a pauta, presidente.
Período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 56ª reunião ordinária. Bom dia.